Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. Na sexta-feira passada, estudantes de uma escola estadual na zona norte do Recife tiveram uma crise coletiva de ansiedade. Os alunos relataram sintomas como falta de ar, tremor e crises de choro. O momento em que os jovens foram socorridos pelo SAMU foi registrado em um vídeo divulgado pela imprensa. O caso trouxe à tona o debate sobre a saúde mental dentro das escolas. O que é uma crise coletiva de ansiedade? Como ela pode ser identificada? Quais são os direitos dos estudantes em relação ao atendimento socioemocional nas escolas? E de que forma a justiça tem sido cada vez mais demandada em relação a problemas relacionados à ansiedade? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo aqui no Semana em Pauta a advogada e professora Ana Amélia Camargos, integrante da Academia Paulista de Direito do Trabalho. Muito prazer falar com a senhora, doutora Ana Amélia.
Tudo bem, obrigada, prazer é meu, Marcia.
Na outra linha eu tenho Hannah Lampert, psicóloga e orientadora educacional da educação infantil. Prazer, doutora Hannah.
Prazer, obrigada pelo convite.
E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, eu tenho aqui ao meu lado a Ariana Fonseca, apresentadora do Giro pelos Tribunais e de outros programas da casa. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Ariana.
Obrigada.
E antes do início da nossa conversa, eu convido vocês a acompanharem a reportagem de Lívia Azevedo sobre a repercussão do caso em que 26 estudantes de uma escola do Recife passaram mal ao mesmo tempo. Vamos ouvir.
A Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco informou que 26 alunos tiveram uma crise de ansiedade coletiva. Conforme a pasta, os estudantes apresentaram sudorese, saturação baixa e taquicardia. 8 veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atenderam os adolescentes no local. O episódio ocorreu na Escola de Referência em Ensino Médio Ageu Magalhães, em Casa Amarela, na zona norte do Recife. Segundo a Prefeitura, os alunos estavam em semana de provas. Depois do ocorrido, as duas últimas avaliações foram remarcadas. A crise de ansiedade desencadeou uma reação em cadeia que percorreu várias turmas da escola. Em poucos minutos, estudantes de outras salas começaram a gritar. A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco informou que os estudantes receberam atendimento médico na escola e foram liberados após a chegada dos responsáveis. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
Bom, o caso relatado aí na reportagem, doutora Hannah, chamou a atenção pelo fato de 26 estudantes passarem mal ao mesmo tempo. O que seria uma crise coletiva de ansiedade e como ela pode ser identificada?
Bem, realmente chama muita atenção o fato de 26 alunos, né, reportarem sintomas de ansiedade ao mesmo tempo, justamente porque uma crise coletiva de ansiedade é bem atípica. Na realidade, não é muito comum que isso aconteça. Geralmente, a crise de ansiedade, ela é individual. Então, quando, né, provavelmente algum desses alunos teve uma crise de ansiedade que pode não ter recebido, né, uma assistência ali no momento imediato, talvez tenha causado, né, um sintoma de massa, que é bem comum na adolescência. Então, ela pode ser identificada, a crise de ansiedade, a partir desse sintoma, e é importante também diferenciar uma crise de um transtorno, né? O transtorno é quando há diversas e repetidas crises, sintomas persistentes e não pontuais. Por isso que uma crise de ansiedade coletiva, ela não pode ser tratada como um transtorno de ansiedade coletiva. Tem que ter um pouco desse cuidado. E o que pode ter acontecido, com certeza, foi um fenômeno de massa, onde os adolescentes, por identificação, começam a sentir também, né, o que a gente chama de efeito manada na psicologia. Um psicólogo polonês, ele fez um experimento sobre conformidade social, que acontece quando um grupo começa a repetir as ações e as sensações, emoções, comportamentos de um outro que teve, né, alguma crise. Então, eu acredito que foi isso que aconteceu, justamente porque uma crise de ansiedade coletiva é muito atípica.
De que forma, doutora Hanna, o transtorno de ansiedade tem atingido as crianças e os adolescentes na atualidade? A senhora acredita que a pandemia piorou esse cenário entre os jovens?
Com certeza. Não só eu acredito, como há diversos estudos que provaram o número crescente de crianças, adolescentes que buscam tratamento médico e psicológico por causa de sintomas relacionados tanto à ansiedade como à depressão. E o que são esses sintomas em crianças? Né? Eu acho que é importante a gente perceber isso, porque a maioria desses sintomas aparecem realmente na escola, certo? Porque é onde as crianças têm a socialização, onde elas têm a oportunidade de lidar com o outro, né? De estar frente a outro. E geralmente as crianças elas mostram isso nas brincadeiras, e os adolescentes nas ações, nos comportamentos, e às vezes também na fala. Então, a última pesquisa, né, que eu tive acesso, que foi uma pesquisa da Unicef, ela falou que 60% dos jovens entre 12 e 18 anos têm queixas relacionadas à saúde mental. E um artigo que foi publicado nos Estados Unidos, de uma revista que chama JAMA Pediatrics, eles falaram que esse número dobrou pós-pandemia, certo? Então, a gente tem que ter bastante cautela na escola para que a gente consiga identificar, desde o começo, crianças e adolescentes que manifestam, por exemplo, não vontade de brincar, agressividade extrema, uma tolerância à frustração muito baixa.
E o que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, doutora Ana Amélia, estabelecem em relação à saúde mental dos estudantes?
Olha, Marcela, a grande conquista da Constituição de 1988 foi que ela não só garante o direito do cidadão a alguns serviços de Estado, mas como obriga o Estado a prestar esse serviço. E na Constituição, ela determina que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e colocá-lo a salvo de toda ameaça. Então, aqui a Constituição garante a saúde, que é um gênero, e a saúde mental, uma espécie, e a ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, reafirma esses direitos por meio do paradigma de proteção integral, reforçando o caráter de prioridade absoluta dos seres humanos em desenvolvimento, sobre a responsabilidade do Estado em atuação conjunta com a sociedade e a família.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que a doutora Ana Amélia usou há pouco a expressão paradigma de proteção integral. Por isso, eu chamei aqui ao nosso estúdio a doutora Thaís Faria, consultora da Rádio Justiça, para nos explicar o que é essa expressão, o que significa este termo. Tudo bem, doutora Thaís? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Olá, Marcela, tudo bem?
Então, Thaís, o que seria o paradigma de proteção integral?
Marcela, o paradigma de proteção integral, ele reconhece todas as crianças e adolescentes como sujeitos de direito, impondo que elas sejam colocadas como prioridade nas ações e políticas públicas do Estado e instituindo que toda a sociedade, assim como a família, deve cuidar dessas crianças e adolescentes, que é a chamada tríplice responsabilidade. antes da Constituição Federal de 1988, as crianças e os adolescentes eram vistos como objetos dos adultos. E após a Constituição de 1988 e também como resultado de tratados e convenções humanitárias, as crianças e os adolescentes passaram a ser sujeitos de direitos. E não apenas sujeitos de direitos, como um direito especial, a gente pode falar assim, sujeitos de direito especial. Por quê? As crianças e os adolescentes ainda estão em desenvolvimento e isso deve ser observado a todo instante. Então, o artigo 227 da Constituição Federal, ele traz que é dever de toda a família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem também, com prioridade absoluta, o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, todos os direitos que um adulto tem, só que a criança e o adolescente têm essa prioridade absoluta conferida pela Constituição Federal, e é o que a gente chama de paradigma de proteção integral.
Ótimo, doutora Thaís, muito obrigada por nos tirar essa dúvida.
Até a próxima.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
O transtorno de ansiedade tem demandado cada vez mais o poder judiciário. Temos exemplos em causas trabalhistas, ações cíveis ou mesmo em processos relacionados ao direito à saúde. Vamos saber mais na reportagem de Patrícia Portales.
Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades. Esse foi um dos argumentos apresentados na decisão de fevereiro deste ano do Juizado Especial Cível de Arapongas, no Paraná, que autorizou um homem a realizar viagem internacional do Brasil a Paris, acompanhado do cão de estimação na cabine do avião. A empresa aérea havia negado o pedido, mas o autor da ação constitucional apresentou laudos médicos comprovando o diagnóstico com ansiedade generalizada e que, nessa condição, o cão presta a ele um apoio emocional importante para acalmar e diminuir a tensão. Reconhecida a necessidade do animal para fins de tratamento de doença psiquiátrica e com a sentença antecipada, a viagem foi autorizada e o rapaz pôde retornar para a Inglaterra ao lado do Pet, um bulldog francês de 9,5 kg. A decisão prezou pelo respeito aos princípios da dignidade, proteção à vida, à saúde e à segurança. Antes, um jovem autista de 22 anos já tinha assegurado na justiça o mesmo direito de levar o cão de assistência em voo. Devido ao transtorno do espectro autista, o rapaz fica mais sensível a barulhos e aglomerações, que podem desencadear fortes crises. Em um momento mais intenso, ele pode até se machucar ou ferir outra pessoa. O cão, treinado, ajuda a aliviar os sintomas. Após a decisão judicial, a companhia aérea reavaliou o posicionamento e entendeu ser possível o embarque. A proteção de direito fundamental também foi respaldo para o caso de uma moradora de São Paulo que encontrou na cannabis o remédio para tratar a ansiedade generalizada. Ela já havia passado por tratamento psiquiátrico, uso de remédios alopáticos, mas, além de não ter resultado, ainda sofreu com efeitos colaterais do excesso de medicamentos. Por isso, pediu na justiça autorização para cultivar a planta com finalidade estritamente medicinal. Apesar do preconceito que circunda esse debate, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que já tem entendimentos favoráveis a respeito do tema, analisou o caso e, em janeiro deste ano, concedeu a essa mulher o direito de cultivar a planta de modo excepcional, o que não resulta na descriminalização da conduta, mas representa a mera declaração de que, nesse caso específico, não há ilícito penal. Para esse resultado, também pesou o fato de que a Anvisa já permite o uso da cannabis em medicamentos e a importação desses fármacos em casos excepcionais, como para tratamento de epilepsia ou esclerose lateral amiotrófica. No ano passado, um homem que sofria com crises de ansiedade capazes de gerar taquicardia, tremores, falta de ar, náusea e até vômitos, também conseguiu autorização para se tratar com a cannabis plantada em casa. O fármaco receitado antes era muito caro e relatórios médicos atestaram que o extrato caseiro da planta era suficiente para reduzir os sintomas do paciente. Rádio Justiça, de Brasília, Patrícia Portales.
Bom, ouvimos aí na reportagem, doutora Hanna, sobre uma ação no Paraná em que o juiz assegurou o direito de um passageiro de levar na cabine um cão de apoio emocional. O autor da ação sofre de ansiedade generalizada. E aí eu queria perguntar para a senhora qual a importância dos animais de estimação no tratamento contra a ansiedade.
Realmente, isso tem acontecido, né? Alguns pacientes que eu atendo, inclusive, já solicitaram um atestado psicológico que sugere o acompanhamento do pet, né, do animal, nos voos. E esses pacientes geralmente sofrem com ansiedade generalizada, como o caso, né, que a gente ouviu agora, ou depressão. E é cientificamente comprovado realmente que um pet, o animal de estimação em casa, ajuda na redução dos sintomas de ansiedade, estresse e depressão. Uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos realmente comprovou que 74% dos participantes relataram uma melhora na saúde mental em decorrência da relação com o animal de estimação. Então, o que que ajuda, né? Geralmente, o animal, ele induz, né, ao ser humano, né? A gente precisa prestar nossos cuidados a eles. Uma rotina, né, de acordar, dar comida, o dia que vai dar banho, qual é a ração que vai comprar, qual é a hora da comida, onde vai, né, vai, que horas vai levá-lo para passear. Tudo isso impõe na nossa vida uma rotina específica e um amor que acaba organizando os nossos sentimentos, organizando a nossa angústia. Então, realmente, é muito comum hoje em dia nós utilizarmos, né, animais como animais de tratamento. Inclusive, na escola, há uma escola aqui em Brasília, em que eu trabalho, que teve um momento onde nós fizemos o cão de terapia. As crianças iam até esse cãozinho que ficava aqui na escola, era um cão treinado nos Estados Unidos para ser um cão de terapia, um cão terapêutico. E as crianças que mais precisavam desse apoio com relação a alguns comportamentos de agressividade ou de ansiedade, as crianças iam, cuidavam um pouco dele, faziam carinho, conversavam com a psicóloga no momento de ir lá. Então, todo o cuidado relacionado ao animal, ele também pode ser terapêutico.
A reportagem também citou, doutora Ana Amélia, o caso em que o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou uma paciente com ansiedade generalizada a plantar cannabis em casa. Mesmo com uma prescrição médica, a pessoa precisa de autorização judicial para cultivar a cannabis?
Sim, eu acho que a sociedade brasileira ela tem adquirido uma consciência das desigualdades, né? Como características comuns do ser humano que demandam cuidados e atenções diferenciadas. E o judiciário também está sensível a isso. O uso da cannabis medicinal, ela não é proibida no Brasil. Tanto que você pedindo autorização para a Anvisa, através do formulário, do site da Anvisa, tendo a receita médica, você consegue importar esse produto. Agora, plantar a cannabis é algo ilegal, é ilícito no Brasil. Então, para que você plante e aproveite o óleo que ela produz para a questão medicinal, o ato de plantar demanda, sim, autorização judicial. Tanto que várias cooperativas de pais com filhos com alguns tipos de transtornos que são amenizados com a cannabis também conseguem autorização ou necessitam da autorização do judiciário para plantarem a planta.
E doutora Ana Amélia, quais são os direitos trabalhistas e previdenciários das pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade?
Então, como a Constituição, né, vê a questão mental como um direito à saúde, dentro, né, do direito à saúde, o trabalhador, e isso tem sido cada vez mais comum, né, Marcela, pela pressão que se sofre no trabalho, por metas, infelizmente os superiores hierárquicos, sem muita distinção, né, o que é você fazendo um comando humano, e muitas vezes é um comando que chamaríamos de desumanos, né, com uma cobrança enorme, isso cada vez é mais comum num trabalhador, transtornos de ansiedade, algum tipo de transtorno mental. Esse trabalhador, então, com um atestado médico, ele é afastado, ele passa por uma perícia da Previdência Social, do INSS, e se o INSS entender necessário, esse trabalhador é afastado e fica recebendo, depois do 15º dia, ele recebe da Previdência Social, até ter condições de voltar ao trabalho.
Na agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
Nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável e, desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3 fala sobre saúde e bem-estar. Vamos conferir a reportagem de Fábio Rua sobre o assunto.
A meta 3 da Organização das Nações Unidas prevê aos países membros assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Com a pandemia de coronavírus, a saúde mental e emocional das populações passou a merecer ainda mais atenção dos gestores em saúde. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, alertou, em setembro de 2020, sobre o aumento na pandemia dos sentimentos de angústia, ansiedade e depressão, entre outros sintomas de doenças emocionais. A conclusão é de que é preciso investir ainda mais na saúde emocional das pessoas, principalmente crianças e adolescentes. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas.
Na opinião da senhora, doutora Ana Amélia, a legislação brasileira atual é suficiente para garantir a proteção da saúde mental dos cidadãos e, por consequência, a promoção do bem-estar almejado pela meta 3 das Nações Unidas?
Olha, Marcela, realmente nós temos uma legislação boa com relação a isso. Nós temos a Lei 10.216 de 2001, que ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona, reorganiza o movimento assistencial do Estado com relação à saúde mental, né, onde, inclusive, essa lei é importante porque ela determina que prioritariamente o tratamento de transtornos mentais ele seja feito fora do hospital e a internação só se for realmente necessária. E tem depois também uma portaria do Ministério da Saúde que ela institui toda uma rede de atenção psicossocial com a finalidade de ampliar o atendimento à saúde mental das pessoas, as pessoas que vêm, que apresentam sofrimento ou transtorno mental. Então eu entendo que tem a legislação suficiente. O que parece que não é muito eficaz é realmente o Estado conseguir atender e cumprir o que são previstos na lei e na portaria específica.
Doutora Hanna, quais são os desafios que a sociedade globalizada de hoje precisa enfrentar para garantir saúde mental a toda a população mundial, sobretudo diante das consequências deixadas pela pandemia de Covid-19?
Bem, são muitos, né? São vários desafios. Eu acredito que o que a doutora Ana Amélia falou é muito realmente condizente com a realidade. Talvez o desafio seja colocar em prática tudo que está proposto pela legislação. E eu gostaria de lembrar, né, que nas escolas, desde o ano de 2021, é obrigatório pela BNCC que as escolas tratem sobre a educação socioemocional, que por si só é um projeto de prevenção para muitas doenças, muitos transtornos mentais, certo? Então é realmente importante que contenha no currículo escolar de crianças e adolescentes aulas, conteúdos sobre autoestima, autoconhecimento, habilidades de relacionamento, consciência social, tomada de decisão responsável, que as crianças aprendam a dividir, que as crianças aprendam a discordar, que os adolescentes consigam fazer projetos envolvidos em causas sociais, trabalhando a autoconsciência, né? E acredito que um dos nossos maiores desafios é a pressa que o mundo globalizado impõe.
Doutora Hanna, a senhora já tem tido resultado em relação à disciplina de educação socioemocional aí na sua escola? A senhora poderia contar para a gente algum resultado positivo?
Claro. Aqui na minha escola nós temos um currículo socioemocional em vigor. O currículo ele é centrado em dessas 5 habilidades que eu falei anteriormente. Trabalhando com crianças de 2 a 7 anos, a gente precisa diariamente fazer essas intervenções. Então, algumas crianças, eu vou dar um exemplo de uma ação que eu coloquei em prática esse ano, com crianças que têm muita dificuldade de se posicionar frente a conflitos. Então, tenha qualquer conflito um com o outro. A criança tem 3 reações. Ou ela reage com extrema agressividade, e a gente sabe que as crianças que viveram muito tempo em casa não têm as habilidades para resolverem conflitos na base da conversa, do diálogo, ou elas podem ser muito agressivas, ou elas podem se fechar e chorar, não resolver, né? Ou elas podem usar o que a gente chama na escola que eu trabalho de fala corajosa, que é a fala assertiva. Então, a gente tem trabalhado semanalmente com um grupo específico de crianças que precisam de ajuda para usar uma fala assertiva, que na linguagem infantil nós chamamos de fala corajosa. Desde que a gente começou com esse programa, os conflitos aqui na escola já tiveram uma redução de 70%, com base nos dados realmente que a gente coletou. Por que eu estou falando isso? Porque um conflito ele é desescalado. A gente consegue reduzir ele quando alguém consegue se posicionar e usar uma fala assertiva. Não usar uma fala agressiva e nem também ser passivo ao enfrentar o outro. Então, realmente, eu vejo que isso é muito importante hoje em dia, especialmente na educação infantil, que é onde eles estão tendo os primeiros contatos com a sociedade. Crianças que ficaram 2 anos praticamente em casa.
Bom, doutora Ana Amélia, em relação a esse tema, em relação à educação socioemocional, o Senado Federal aprovou um projeto de lei, correto?
Isso, ele aprovou um projeto de lei justamente para instituir a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. E qual é o objetivo desse projeto? É amenizar os prejuízos que a pandemia causou na saúde mental, não só dos estudantes, mas dos seus familiares, professores e funcionários. Ele foi aprovado por ampla maioria no Senado e agora vai ser encaminhado à Câmara dos Deputados. Isso foi agora em março, então é algo bem recente, onde o governo, o legislador, ele entendeu os problemas que realmente a pandemia podem trazer para a saúde mental do povo brasileiro.
Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes, portanto, já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação da advogada e professora Ana Amélia Camargos. Muito obrigada, doutora Ana Amélia, por participar do nosso podcast.
Eu que agradeço, Marcela, foi uma satisfação participar.
Obrigada também à doutora Hanna Lampert, psicóloga e orientadora educacional da educação infantil. Muito obrigada, doutora Hanna.
Obrigada a vocês. Espero que tenha sido um pouco mais esclarecedor sobre o assunto. Até mais.
E obrigada pela parceria, Ariana Fonseca.
Obrigada novamente pelo convite.
O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possati e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.